Bom dia. Terça-feira, 27 de fevereiro, 9h45 da manhã, o Notícias Agrícolas está abrindo a sua programação para trazer, como sempre, os principais fatos e acontecimentos do agronegócio nacional. E agora, mais uma vez, já que está na nossa agenda também fixa, o assunto vai ser RenovaBio, o programa de nova política nacional para os biocombustíveis. E conosco, então, Marília Folegatti Matsura, da Embrapa Meio Ambiente, uma das líderes do grupo de trabalho que está formatando e modelando a RenovaCalc, a calculadora que vai medir a intensidade do carbono no processo produtivo do etanol, que é uma das chaves, que vai ser um dos pontos-chaves, melhor dizendo, para o impulso desse programa, ou seja, a premiação, a bonificação pela descarbonização do ambiente, né? Já que o Brasil aderiu à COP21, e com isso também, com essa bonificação, naturalmente que é um incentivo a mais para a produção do etanol praticamente dobrar em 10 anos no Brasil. É isso mesmo, né, Marília? Muito bom dia, seja bem-vinda.
Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar com vocês no Notícias Agrícolas.
Mais uma vez, né, Marília?
Mais uma vez, eu vou estar sempre à disposição. Então, é exatamente isso, né? A intenção do Ministério de Minas e Energia, quando propôs a lei, foi ter um programa que premiasse, que distinguisse aqueles produtores que investissem em eficiência produtiva, né? E em bom desempenho ambiental. Então, o RenovaBio dará acesso a créditos de descarbonização para aqueles produtores que garantirem, né, que demonstrarem o seu perfil de produção, né, descreverem o seu processo de produção, assim demonstrando a intensidade de carbono do biocombustível e a comparação entre essa intensidade de carbono e a do combustível fóssil de referência. Então, por exemplo, o etanol comparado, a pegada de carbono do etanol comparada com a da gasolina, essa diferença é a que vai dar acesso aos créditos de descarbonização. Então, dessa forma, né, aquele produtor de biocombustível que emitir menos, né, que o seu biocombustível carregar menos carbono, né, no seu ciclo de vida, ele vai ter um valor de mercado diferenciado.
Então, você falou da pegada. O biocombustível ele já é um quarto, né, em relação ao combustível fóssil, se não me engano, né, Marília? Quer dizer, então, ou seja, já se considera que essa pegada do biocombustível já é boa. E junta-se a essa pegada conhecida a nova eficiência que vai se esperar do setor produtivo.
Exatamente. Então, naturalmente, o biocombustível ele tem uma pegada menor, porque o carbono, né, que vai ser emitido quando esse biocombustível for queimado é o mesmo carbono que foi absorvido da atmosfera conforme a planta cresce. Então, o carbono da planta, né, que ele é o principal carbono contido no biocombustível, ele é neutro. Então, o que é essa pegada? Que outro carbono é esse, né, que soma na pegada do biocombustível? É aquele que você gasta na hora que você usa um insumo agrícola ou um insumo industrial. Tudo que você produz, insumo, diesel, né, para os processos produtivos, tanto da cana no campo quanto na fase industrial, né, todos os insumos carregam uma pegada de carbono, né, e o biocombustível que sai desse processo leva uma fração desse carbono. Então, é por isso que o etanol não tem carbono zero, né? Ele tem carbono zero na parte da contabilidade que se refere ao que veio da cana, né, que é uma biomassa. Em algum momento isso foi absorvido da atmosfera, mas todos os insumos que foram usados na sua produção, eles carregam uma fração de carbono. Então, por isso, gera uma pegada positiva.
Então,
Mas ela é sempre bem inferior à do combustível fóssil. Como você falou, a do etanol de cana, fica perto de 20, 25 gramas de CO2 equivalente por megajoule, enquanto da gasolina fica perto de 90. Então, o biocombustível é sempre mais favorável ambientalmente.
Então, depois a gente vai falar dos insumos, porque isso é uma coisa interessante. E até porque também tem as disparidades regionais, né? Que, aliás, vai ser uma briga boa, eu estou prevendo aí, viu, Marília? De todo modo, vamos dar uma olhadinha, Marília. Explica para a gente de uma maneira bem sintética, principalmente para os amigos aí do campo, que estão com algumas dúvidas, o que já está de modelado da RenovaCalc, e como que vocês estão absorvendo as novas contribuições do setor para que haja um denominador comum, que haja uma linha fina bem, bem interessante que contemple todo mundo aí, Marília.
Olha, a calculadora ela hoje já está preparada para trabalhar com 12 rotas de biocombustíveis, né? Só para etanol são algumas, né? Etanol de primeira e segunda geração, etanol de primeira e segunda geração numa mesma usina, etanol de milho em usina flex e usina sozinha, né? Em usina standalone, como a gente está chamando. Então são várias rotas para etanol. O que informação que essa calculadora vai pedir para o produtor? Os insumos que ele consome na produção da cana, os insumos que ele consome na produção industrial, né, isso já dentro da usina, e o que sai de produto e coproduto. E em relação aos insumos que ele usa, houve uma simplificação grande. Então, por exemplo, agrotóxicos que são usados na produção da cana, eles não vão ser uma informação solicitada, porque eles impactam muito pouco em termos de emissão de gás de efeito estufa. Então, basicamente, a informação relacionada à quantidade de corretivos, né, calcário, gesso, fertilizantes, uma informação importante que ela afeta bastante os números, especialmente o nitrogênio. Consumo de diesel, né? Tanto para operação agrícola quanto para transporte interno. Então, na produção da cana, esses são os principais pontos que merecem atenção e que vão, ter influência grande na pegada de carbono do biocombustível.
Agora, Marília, o que que dessa calculadora vocês já vão utilizar sobre aquilo que já se faz hoje em algumas unidades?
Então, hoje, como a gente desenhou a calculadora? Os parceiros que estão envolvidos nesse processo, né, Embrapa, CTBE, Unicamp e Agroícone, já lidam com a avaliação do ciclo de vida de etanol há alguns anos. Então, a gente já tinha método de trabalho desenvolvido, um banco de dados próprio, né? E esse banco de dados foi construído na nossa relação com o setor produtivo. Então, hoje, para aquele produtor que tiver dificuldade de ingressar no RenovaBio, porque ele não tem a sua informação organizada, né? Não tem um controle muito bem feito do diesel que eu consumo, eu ainda não consigo separar, né, o que é da usina, o que é meu. Para aquele produtor que não conseguiu no primeiro momento entregar a informação do seu processo, ele vai ter um padrão, vai ter um perfil padrão na calculadora que ele pode escolher. Esse perfil padrão, ele nada mais é do que a maneira mais comum de se produzir cana no país, com alguma penalização, né? Então, o que o programa quer? Que você mostre os seus dados. E mostrando os seus dados, você conhece o seu processo e você pode melhorar o seu processo, né? Mas se no primeiro momento isso for difícil, né? No primeiro ano de vigência do programa, por exemplo, isso for difícil para alguns fornecedores ou para alguns produtores de cana, ele vai ter a opção de usar o padrão, né? A versão padrão para o preenchimento dos dados e da mesma forma, usando o padrão, ele terá acesso aos créditos de descarbonização, aos CBios. Ele não terá tanto acesso como aquele que informou o dado primário, mas ele também vai conseguir ter uma pegada de carbono menor do que a da gasolina.
Entendi. Então, na verdade, é o seguinte, para a gente tornar a coisa bem mais simples. Tanto o produtor, aquele produtor independente, que ele entrega a cana, ele leva as informações a hora que ele põe a cana na esteira da unidade. E depois a unidade, quando transforma aquela cana em biocombustível, ela também carrega as suas informações próprias da operação industrial. É mais ou menos isso, Marília.
Exatamente.
Então.
Quem é obrigado a atender a meta de redução de emissões é a distribuidora. e ela vai comprar, óbvio, né, o biocombustível da usina produtora. A usina é aquela que é responsável por recolher toda a informação do processo de produção, seja da área própria de usina, seja de fornecedor. Então, a usina terá que estar próxima do seu fornecedor para orientar o fornecedor a organizar os dados, porque o preenchimento da calculadora, ele é de responsabilidade da usina. Então, a calculadora, ela tem planilhas específicas para cada fornecedor, ela tem cálculos preparados para gerar uma média ponderada, né, de dado de fornecedor e com o dado de produção na área própria de usina. E esse conjunto todo, mais os dados do processo industrial, é que vão gerar a pegada de carbono. Então, o fornecedor de cana também terá que se organizar, né, a usina passará para ele a orientação e a gente espera que passe também um diferencial de preço que foi conseguido por conta de da usina ter aderido ao programa RenovaBio.
E Marília, a gente analisando, por exemplo, a maioria das usinas tem cana própria. Portanto, elas têm um processo agrícola que elas dominam e elas têm mais recursos. No entanto, também elas acabam usando mais insumos, até porque suas áreas são maiores, inclusive diesel, né, sobretudo, por exemplo. Na hora que essa cana é processada, vai ter um sistema de controle. Eu acho que até você já deve ter falado disso, mas tem um sistema de controle, aquilo que é cana de terceiros e aquilo que é cana própria ou não, Marília?
Sim, então, na verdade, a usina só vai poder certificar para o RenovaBio o escopo de todo o seu volume de produção. Ela não pode dizer, olha, metade eu certifico, metade eu não certifico. Vai ter que ser o conjunto. Isso foi uma decisão do Ministério. Mas, na hora que ela informar os seus dados, ela vai descrever, imagina que um grande fornecedor dela. Ela descreve o que esse fornecedor usou de insumo e gerou de produção agrícola, faz isso para cada um dos fornecedores. E informa, então, o que consumiu, o que produziu, isso tudo vai gerando o seu perfil produtivo que vai resultar na nota de desempenho. Quando essa usina receber uma certificadora, uma firma inspetora, para fazer a verificação, esses números terão que estar coerentes. Então, a única forma de calcular será a RenovaCalc, que ela é a ferramenta oficial do programa. Os dados de fornecedor e de usina terão que estar alimentados lá e eles terão que ter coerência. Então, a calculadora vai estar preparada para cruzar informações e identificar inconsistências. Então, a pessoa informou uma área muito pequena e uma produção muito grande, né? Tem um problema aí. Então, a calculadora está preparada para ter alguns alertas, né, para proteger a qualidade da informação. Então, isso vai funcionar dessa forma.
Perfeito. E Marília, a gente olhando então em algumas situações no Brasil, você comentou a questão dos insumos. Agora, tá se levando em consideração que a grande área de cana no Brasil hoje ela é mecanizada.
Certo.
Pois bem. No Nordeste, nós temos lá, por questões de relevos e até do ponto de vista louvável, a manutenção de geração de emprego e renda no campo, né? Numa região com mais dificuldades, né? De colocação de empregos. Pois bem, lá a cana é queimada, ou melhor, a palha é queimada, né? Isso, obviamente, vai contra todos os princípios que se espera de um processo sustentável. O que pode ser bonificado lá, então, nos produtores, vão ser outros aspectos da operação produtiva? Ou seja, se eu melhorei a filtragem da minha usina, se eu estou usando menos diesel, menos fertilizante, seria mais ou menos assim? Você faz um equilíbrio na balança daquilo que é compensatório ou não?
É exatamente isso, né? Então, é inevitável que quem queima a palhada não tenha uma emissão maior, é natural, né? E isso, e O programa é um programa sério, né? A contabilidade de carbono, ela é de fato feita olhando para como o processo acontece, né? Não existe, não é possível mascarar ou dar algum tipo de desconto, vamos dizer assim, numa emissão que existe. Então, a contabilidade, ela não será mexida, ela vai ser feita olhando para o processo como ele acontece. Se há queimada, a emissão da queimada, ela é contabilizada. Então, se por questão de relevo o produtor daquela região não tem outra possibilidade que não fazer a queima para colheita manual, foi o que você já antecipou, ele consegue compensar de outra forma. Então, tudo que ele investir em melhoria de eficiência, que vai até se refletir economicamente, muito provavelmente vai se refletir como eficiência ambiental. Então, por exemplo, trabalhar a logística de uso de maquinário dentro da usina, né, dentro da propriedade, de tal forma que você faça um uso de maquinário mais eficiente, isso vai refletir favoravelmente no número. Se ele puder substituir o diesel fóssil por biodiesel no maquinário dele, isso vai contabilizar a favor. Se ele puder mudar a ureia por um outro fertilizante nitrogenado com menor fator de emissão, por exemplo, nitrato de amônio, isso também vai ser favorável nos números. Então, tudo que ele investir em termos de eficiência e tudo que ele puder substituir de combustível fóssil que ele usa no processo dele por biocombustível, ele vai poder melhorar a pegada de carbono dele.
Entendi. Marília, amanhã e depois vocês têm um evento na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, São Paulo, onde vocês vão recolher novas ideias. Ainda há tempo de ajustes na calculadora, Marília?
Sim, a ideia é exatamente essa, né? A resolução da ANP que define a forma de cálculo, né, da calculadora e mais o processo de certificação, ela já está muito avançada na sua escrita e ela será encaminhada para um processo que vai culminar na consulta pública agora no meio de março. A nossa ideia com esse evento de amanhã, né, amanhã vai ser um evento dedicado ao setor superenergético e no dia primeiro dedicado a biodiesel, bioquerosene e biogás. A ideia é interagir com o setor produtivo para já colher sugestões para implementar antes mesmo da consulta pública. Então, na consulta pública, óbvio que nós ouviremos também o pleito, os pleitos do setor produtivo, mas antes mesmo da consulta pública, a gente já quer deixar a calculadora o mais redonda possível. Então, a ideia do evento amanhã, nós convidamos as representações setoriais, né, o DOP, Única, Fórum Superenergético, Coplana, FEPLANA, várias instituições indicaram técnicos que nas usinas seriam os candidatos a receber, né, a auditoria de certificação do RenovaBio, para mostrar para eles com detalhes a calculadora e recolher informações. Essas sugestões vão tentar ser implementadas antes mesmo da consulta pública.
Perfeito. Marília, voltando então, porque agora me ocorreu duas novas colocações que eu deveria ter feito até antes, na carona de algumas das suas respostas. Você falou, primeiramente, de alguma maneira nós contemplamos algumas situações regionais, né? Algumas particularidades regionais, como nós vimos aí na questão no Nordeste, né? Em relação ao resto da produção canavieira e produção de etanol no resto do país, né? Centro-Oeste e Sudeste. Pois bem, está contemplada também, Marília, na calculadora particularidades para cada tipo de biocombustível, de cada matriz energética, ou seja, se ele vende, se ele é gás, se ele é metano, se ele é biodiesel, enfim, está contemplada as variáveis ou é um denominador comum para todos eles?
Não, então, a base metodológica ela é comum, porque nós entendemos que é justo, né, usar uma mesma régua, mas é claro que os processos são diferentes. Então, o tipo de informação pedido na calculadora, ele varia, se ele é uma rota de etanol ou se ele é uma rota de biodiesel, por exemplo. Então, hoje, além de todas as rotas de etanol que eu mencionei no começo, incluindo etanol de milho e etanol de segunda geração, a
12
gente tem
rotas, você falou, né, Marília? 12.
12 no total.
12 no
Então, a gente
total.
também tem rotas para biodiesel de soja e de sebo bovino, né? São duas rotas para biodiesel no momento. Para bioquerosene, embora a gente tenha uma produção incipiente, a tendência é que ela aumente. A gente tem também duas rotas para bioquerosene, e para biogás nós temos várias, né? Que elas partem normalmente de resíduos agroindustriais ou de resíduos urbanos, né? Então elas estão desenhadas também para a produção da biogás, de biogás. E é possível que você tenha, por exemplo, na própria usina de cana, uma produção de biogás para substituir o diesel, né? Isso é possível e a calculadora já está preparada para tratar essa situação também.
Então, ou seja, o que vocês conseguiram e estão aperfeiçoando é que todos os pontos possíveis sejam atendidos, né, Marília? Daqui 5 meses, né, porque já comemos um mês aí do período de regulamentação técnica, esteja ok e pronta para pelo menos já entrar em fase de teste, né, Marília? Qual é
Exatamente.
o planejamento para a fase de teste, Marília?
Então, a gente, além do evento de amanhã, que a gente já vai ter essa interação, introduzir mudanças, quando for a consulta pública, a ferramenta vai ser disponibilizada. Então, as pessoas vão poder usar, identificar a dificuldade em localizar alguma informação, trazer sugestões. Então, durante a consulta pública, qualquer cidadão terá acesso à calculadora e poderá fazer sugestões. A calculadora, ela é hoje um conjunto de planilhas Excel. Ela futuramente será um sistema informatizado. Então, a ANP e o IBICT são instituições que já estão trabalhando nisso. Então, até o final desse semestre, até junho, a calculadora ela será, haverá um site específico pelo qual você acessa a calculadora. Há um aplicativo nesse site que ele pode ser baixado ou operado online, né? Então, e esse aplicativo ele vai conter a estrutura da calculadora. E também um banco de dados. Então, vai ser dessa forma que a informação vai ser enviada para ser analisada pela certificadora, né, pelas firmas inspetoras, e é dessa forma também que a ANP vai controlar e supervisionar esse processo.
Perfeito. Marília, nós estamos no Brasil, um país cheio de jeitinhos, e todo mundo deve estar fazendo uma pergunta. Bom, quem vai controlar o quê?
Então, a ANP, a resolução que trata da certificação e que tem dentro do seu conteúdo a questão da contabilidade de carbono, está sendo emitida pela ANP, mas ela está sendo construída, né, pela equipe que desenvolveu a calculadora, juntamente com a ANP e o Ministério de Minas e Energia. Essa resolução, ela prevê que você tenha uma firma inspetora que atenda uma especificação que já está definida lá nessa resolução, então ela tem que comprovar alguns tipos de competência para poder se candidatar a verificar esses dados. Então, assim que o produtor preencheu a calculadora e ele enviou, ele vai contratar uma firma inspetora que vai analisar o correto preenchimento da calculadora. Uma vez a firma inspetora, que por sua vez, né, é credenciada pela ANP, ela atestar a correção desses dados, isso vai à consulta pública, né, então os concorrentes vão poder olhar esses dados e identificar algum problema, e cabe à ANP acompanhar esse processo e, sendo caso de alguma irregularidade, inclusive a aplicação de multa, né, isso está previsto já no texto da lei, e isso vai ser detalhado agora na regulamentação.
Então, como disse a Marília, né, isso foi uma coisa, um dado que eu até desconhecia. As empresas, o setor vai conhecer os dados contabilizados de outro, né, Marília? Ou seja, é um sistema totalmente transparente, pelo menos é o que se pretende. Ou seja, queira ou não queira, eu vou saber mais ou menos quanto outros estão ganhando, e isso pode reverter para que eu mesmo me estimule a melhorar o meu sistema, né, Marília?
Vai ter um efeito de benchmarking, né? Aquele que tem uma nota melhor do que a minha, por quê? Né? Onde foi que ele conseguiu melhorar o processo? Então, a ideia é esse controle mútuo, né, do setor, né? Os concorrentes se conhecendo e aprendendo também, né, com essa concorrência, né? Então, a ideia é ter uma concorrência saudável, né, que deve resultar em menos emissões para o setor produtivo e menos emissões para o país.
Perfeito, perfeito. Marília, Muito obrigado, então, por essa explicação, quase uma aula, e a gente vai voltar em outras oportunidades, porque naturalmente que, como você falou, ainda tem alguns ajustes, alguns aperfeiçoamentos, por exemplo, amanhã e depois vocês vão ter essa oportunidade, até de, se houver necessidade de fazer novos ajustes, e a gente vai continuar por perto, tá bom, Marília?
Tá ótimo. Obrigada pela oportunidade. Eu fico à disposição para outros momentos, se for necessário.
Obrigado a você. Bom dia para você, tá bom?
Bom dia.
Ficamos conhecendo um pouquinho mais de como vai ser a RenovaCalc, a calculadora que vai medir a intensidade do carbono na produção canavieira e na produção industrial, que vai resultar depois em bonificações por níveis. Por níveis de descarbonização do ambiente, ou seja, mais insumos, menos insumos, mais diesel, menos diesel. Tem o caso do Nordeste que queima a palhada e, no entanto, ele pode reverter em bonificações em outras áreas do processo produtivo, seja no campo, seja na indústria, né? E tudo isso, quem nos passou foi a Marília Folegatti Matsura, da Embrapa Meio Ambiente, uma das líderes do grupo de trabalho que formatou e ainda está em fase de aperfeiçoamento a RenovaCalc. Muito obrigado, então. Ficamos por aqui, mas nos acompanhe que voltamos a qualquer momento. Até já.